Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Banda Nova Cast, a nossa viagem pandêmica pela mente dos artistas selecionados para a edição de 2020 do projeto. O Banda Nova conta com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, e recebeu 40 inscrições. Nesta edição, uma banda que vai te arremessar contra a parede, vai triturar a sua mente. Então prepare-se, sente-se na cadeira e venha conosco. Hoje eu tô aqui com o Osmani e o Cadu Guariente, do CO2. Cara, em que momento o CO2 nasceu, assim, como é que foi o parto dessa banda que é diferente, é muito interessante. Numa primeira escuta para mim, assim, eu já tinha conferido o som A Mosca, né, num clipe que vocês lançaram, e já tinha achado muito massa. Aí comecei a ouvir as outras músicas e nossa, me transportou para uma Londrina que eu só ouvi falar e imagino, né, que tenha sido aquele teatro do caos dos anos 80.
90, principalmente. Né?
90 e de uma cidade completamente descontrolada. Como é que nasce essa banda, cara?
Cara, isso aí, assim, eu conheço o Cadu há séculos, né? Que a gente, desde a primeira vez que ele retornou para Londrina lá nos anos 90, né, Cadu? Sei lá,
91.
E daí a gente chamei ele para tocar, já tinha banda aqui, né? Minha primeira banda, que era o Santo Graal. E daí a gente reformulou essa banda naquela época, tocava covers, mas eu já tava escrevendo, né? Já tinha gravado uma fitinha demo, só com músicas autorais. Então a gente estava reescrevendo algumas coisas, algumas ideias, né, riffs. Então muita coisa nasceu naquela época. E depois ficou guardado na gaveta. A banda acabou, o Cadu se mudou daqui. Aí com o retorno dele para Londrina, aqui para Rolândia, a gente retomou essa ideia antiga de fazer música autoral. Então a gente pegou as ideias antigas lá da gaveta. Outras surgiram agora. Então, assim, das músicas que a gente gravou, tem coisa que é muito recente, assim, de composição, e tem coisa que nasceu lá atrás. E aí a gente ficou naquela, bom, vamos fazer instrumental, vamos botar letra. Ah, se pôr letra vai ser em inglês ou vai ser em português. E aí a gente chegou no consenso, né? Não, vamos. A gente tem, eu já tinha algumas coisas em mente, assim, vamos escrever em português, né, para passar a ideia que a gente quer mesmo de mensagem, né? E a gente iniciou esse trabalho. E inicialmente procurando alguém para escrever essas letras, né? A gente tinha alguns amigos que escrevem bem, e a gente foi de um em um, assim, e tal. E no final das contas, nada deu muito certo. E eu falei, peraí, eu vou escrever isso aí, né? Porque assim, eu sempre, né, lá no início de Santo Graal, eu já escrevia. E eu desenferrujei isso, comecei a escrever.
Que bom, hein, cara?
É, no começo não sai muito bom, mas aí foi aprimorando. E aí no momento que eu achava que tava bom, eu falei, bom, vamos gravar agora, né?
Primeiro vem letra ou vem a música?
Que você... Cara, tem os dois processos. Às vezes eu escrevo e depois eu ponho a música, que a maioria das pessoas fala que é mais difícil, né? Sei lá. E às vezes eu tenho a música e o que aquela música me passa, né? De sentimento, de tema. Pô, isso aqui eu acho que tá com cara de escrever sobre isso.
Pô, a primeira que eu quero falar é Sétimo Selo, que começa ali com Amazing Grace ali, né? Uma coisa meio valsa.
Exato.
Essa ideia foi do Osmani, né? Não sei se foi Osmani e Júlio, mas você já tinha essa ideia de colocar Amazing Grace.
Já.
Aí o Júlio, acho que foi o Júlio que teve a ideia de botar o Borghetti falando.
Não, foi tudo coisa minha.
Em cada esquina tem uma igreja.
Foi.
É isso, cara.
E cada escrita é uma igreja.
Cara, sensacional esses recortes. Pô, lembrei do trabalho do Batone também lá, né?
É, grande influência.
Muita coisa do CO2 tem influência do Batone. Por incrível que pareça.
Muita disco massa, hein, cara?
A gente tava ouvindo muito Batone enquanto a gente tava gravando o CO2, né?
Das últimas propostas antes da gente realmente ser CO2, a gente, mesmo ele não estando aqui, tá no Canadá, a gente trocou essa ideia virtual com ele, e ele chegou a escrever algumas coisas para as músicas que eu mandei, mas também não foi para frente, até por essa dificuldade, né? Mas como é que nós vamos
de encaixar
desenvolver música, isso, né? E gravar, enfim, não foi muito adiante. E aí a gente falou, bom, então vamos gravar, quem vai tocar, né? Aí eu convidei o Burka, o Diogo, ele topou, e aí no momento de cantar ainda não tinha uma pessoa, mas já ia gravar ali no estúdio do Júlio, e aí ele pegou as músicas, ele ouviu as músicas, aí ele pegou as letras, leu as letras, falou, ah, mas você escreveu isso aqui? Eu falei, quem vai cantar? Eu falei, ah, cara, não tem ninguém pra cantar ainda, né? Ah, eu canto.
Então na hora, porque também parceiro nosso, também colega nosso de longa data, né? Desde a época da Banda Madeira, a gente morava em pública, ele morava em pública, todo mundo se conhecia, se cruzava em show, um ia na República do outro, na época tinha a Banda Beco, tinha umas mães tocando com Banda Web, tocando com todo mundo que vivia. Então essa turma toda é a turma nossa lá da década de 90, a gente cresceu junto, né? Musicalmente e profissionalmente.
O projeto é banda nova, o CO2 é um projeto recente, mas só tem dinossauro também. Né? E aí tem outras participações também, depois vocês acabaram produzindo o Vitor, o Belalo e o Rodrigo.
O Vitor só participou do clipe, na verdade, como ator, né? Convidado lá pro Zé Ronaldo. Né? Na verdade, quem participa nos shows ao vivo é o Rodrigo Guarese, que o Rodrigo Guarese e o Augusto Soigi, que são da banda Motor Breath Brasil, que faz o cover do Metallica, participa da Fugaces, eles têm vários projetos
cover, também,
né? E eles gostaram muito do som do CO2 na época, a gente, eu acho que quem indicou o Rodrigo foi o...
Foi o Burka,
né? É. Foi o próprio Burka que tinha indicado o Rodrigo. Uhum. E aí o Rodrigo adorou as letras, adorou a música, né? Não, que eles faziam, chamar o Augusto para fazer com a gente e tal, e nossa, uma química muito boa. São excelentes músicos, um excelente cantor. Fora o Júlio e o Diogo por ter gravado, só por ter gravado já para nós é um marco histórico, né?
Casou,
né? Não, a qualidade, né? Para estudo foi perfeito, né? Essa parceria.
E essa música, o Sétimo Selo, o riff já me, de alguma forma, lembrou o Led Zeppelin. E depois, Vampirismo também é soco pra tudo quanto é lado e bem Led também. É mais ou menos isso que eu tô errado. As influências são muitas, né? Claro.
É claro que são influências nossas, né? Todas essas bandas aí. E é difícil não transparecer, mas às vezes não é intencional, né?
Uhum.
Você falou Led Zeppelin agora, eu nunca tinha pensado.
Não, é Sete Conselhos, sempre achei Led Zeppelin.
Daí,
sempre. Desde as convenções, tudo que a gente aplicou na música. Da Pampa, Casas Ataques, Chegar no Meio.
Esse é um exemplo de música nova, tanto de música quanto letra. É uma que surgiu assim numa tacada.
E a gente tem essa linguagem classic rock, né? Então não tem como muitas vezes enganar. A gente pode até querer tentar imitar um outro estilo de tocar, mas o natural pra gente é soar desse jeito, né?
Tem
é o que
ser.
A gente ouve, é o que a gente ouviu a vida inteira.
Tem que ser.
Vai soar classic rock, às vezes pode tentar, a gente tenta soar um pouco new metal, alguma coisa mais moderna, mas aí o pessoal já pega umas referências, pô, pegou Patife Band, pegou King Crimson, pegou Gentle Giant, vai pegando as coisas que a gente acaba no estúdio soltando aquilo que a gente mais sabe tocar, Até porque no estúdio a gravação você escuta tudo, então você tem que ter muita orientação e concentração naquilo que você está fazendo. Então você não vai tentar querer criar uma frase mirabolante ou uma... Não, você vai fazer o arroz com feijão. É isso aqui que eu sei fazer e foi o que saiu. Né?
É o que pede, né?
É o que pede.
Com coerência.
É, exatamente.
E a letra de vampirismo tem um lado político também? Não? Uma coisa assim de escrachar aquele que mais suga da sociedade de uma forma geral?
Né? Acaba tendo, né? Cada um dá uma interpretação também. Confesso que não foi essa a minha inspiração, politicamente, né? Mas é mais assim da pessoa mesmo, né? Porque é aquela história do cara que é vampiro e que suga a tua energia. Né? E eu tenho certeza que todo mundo já conheceu ou conhece um. Aquele cara nuvem negra mesmo, que eu já tive essa experiência, infelizmente. Então serviu de inspiração para essa letra.
Isso que ele acabou de falar me esclareceu muita coisa agora que eu não sabia. Ah, agora eu tô entendendo.
Pô, esse nosso casamento já tá
Mas não é comigo, não.
É. E aí uma coisa casa com a outra também, com a sonoridade, né? Você vê que o clima da música em si remete também a isso. Essa é uma que é bem do Wilson, né?
Mas é o que eu mais gosto da vampirismo, a parte do meio, onde ele faz uma parte de guitarra. Que aquilo ali, aquilo eu falei, não, isso aqui é diferente do que a gente está acostumado a tocar e fazer. A harmonia, não sei como é que você criou aquilo.
Lá do solo, né?
Me pareceu assim, me remeteu a alguma coisa que nós tivéssemos saído da década de 70 e entrado na década de 90, na época do grunge, sei lá, todos esses tipos de banda, Paranoid.
Cara, eu acho que
uma
coisa importante para falar aí, né, de todas as músicas, apesar que é um projeto assim, assinado por mim pelo Cadu, eu considero o Júlio Burka autores também. Assim, é 25% de autoria.
Exatamente.
Porque eu chegava com a ideia em estúdio, né, e ali dentro a gente desenvolvia. Né? Então o Júlio desenvolvia a melodia que ele ia cantar e também fazia várias observações de mudança de arranjo. Não, melhor fazer isso aqui, não, tenta fazer isso, não, muda isso aqui. Então tem muita coisa que nasceu ali dentro do estúdio naquele momento da gente gravar a guia. E sem falar as partes de baixo também, de arranjo, harmonia. Então tem muita coisa que foi introduzida pelo Burka nas ideias originais. Né?
Acho com fãs e tal, aquela...
Sim, aí fica tudo por conta dele, né?
Muito bom, cara. E já SRD, que é sem raça definida?
É isso aí.
Me lembrou de Purple na hora, assim, mais um pouquinho.
É, deve bom, ser. Tem que ver o Cadu, a autoridade no Deep Purple.
Deve
aí.
Deve ser uma referência no meio lá também.
Você falou de Purple, mas na verdade a referência ali no meio é Iron Maiden. Pegaram porque que uma coisa, uma influência da outra, né? Então... Iron Maiden influenciado por Deep Purple. Então, quer dizer, se você tocar, falar, lembra Deep Purple, vai lembrar Iron Maiden.
Mas
também,
eu não,
né,
tenho essa. Pelo menos intencionalmente. Porque aí você pergunta pro Júlio e ele já falou de cara, não. Isso aí é Soundgarden.
Soundgarden também é influenciado por essas bandas. Sim, ele acabou de se referir, né? Então, sim, vai, sim. Pra um vai ficar, pô, parece Soundgarden. Pra gente já vai levar o negócio mais pro clássico rock.
Sim.
Mas a gente não para pensar que muitas dessas bandas surgiram a partir dos anos 90 também carregaram toda essa influência. Né?
É, não, claro que
é legal, né? Esse feedback.
Né? Já pagando esse papo assim, mas esse grande barato do Banda Nova Cast, talvez você concorde, curte essa pira de explicar, sim, o que não tem explicação, né? Que essa coisa da jornalista gosta de explicar a arte.
Exato, é curioso.
Não de uma forma que,
a origem.
Não de uma forma que vá limitar, né?
Exato,
e ficar,
exato,
definindo o tema. We'll be right back. voltando agora para a questão dos shows que vocês estavam comentando, teve uma série de shows, foram poucos, foram muitos, onde vocês já tocaram, como é que foi essa, essa trajetória?
Gente, na verdade, a gente fez todo o projeto de gravação do disco e a gente não tinha nem, nem ideia se a gente ia conseguir até apresentar, mas aí chegou uma hora que, conversando com o Jocelyn Bertone, que é o guitarrista do Imagine, né, também já foi guitarrista do DAF, né, uma banda também da década de 90, final da década de 90, mais ou menos eles começaram, quando a gente estava saindo de Londrina, começaram a fazer shows. E o Jocelyn já me conhecia, por causa do blog, meu rock de Londrina, né, o Blogspot, e via que eu estava dando força para várias bandas, postando coisas, vamos conversar, de repente eu tô com umas ideias, e fazer um projeto. Aí dessas ideias a gente juntou eu, o Jocelyn, o Jean da banda Etnia, juntamos o Felipe da Pauta F Comunicação, que trabalha no seu Contel.
Sim. O Teixeira.
Desculpa, agora que eu lembrei, Felipe Teixeira, o Daniel e mais quem? Pô, daí juntamos um monte de gente, fizemos algumas reuniões. E definimos, cara, a gente não tem espaço, a gente precisa, de todo modo, desovar esse material autoral que está aí, porque pouca gente conhece, mesmo que seja para os nossos familiares assistir, entende? Mas pelo menos mostrou, foi lá, fez o show ao vivo e funcionou, assim, pelo menos no nosso critério de satisfação, né? De poder chegar no palco, subir no palco, executar um setlist só com música nossa. Missão cumprida. E o que a gente quer agora é expandir, né? Você entendeu? Então Sim. É legal a gente ter projetos igual o Banda Nova Funkart, ter uma nova cena com o Sapão também agilizando essa cena de bandas autorais, nós lá com a Cal, eu, o Jocelyn, o Gabriel, agilizando também toda semana, lançando gente. E tem muita banda autoral em Londrina. A gente que não tem ideia.
Sim.
É que o pessoal não tem espaço. Mas se a gente começar a fazer vários espaços com vários, digamos assim, selos ou marcas patrocinando, pelo menos no sentido da divulgação dessas bandas, a gente, com certeza, aí logo na frente vai conseguir espaço para vários projetos serem tocados. Né?
Não, esse ano foi uma prova também, o Banda Nova, 40 aí, projetos e artistas independentes, foi difícil, assim, tanto pela quantidade pela qualidade.
Você sabe uma coisa que é interessante? Hoje todo mundo tem acesso à tecnologia, tem acesso a bons instrumentos, né? Tem acesso a tanto a parte de pesquisa, para escrever letra, para escrever música. Então, essa era da informação que a gente está passando acabou refletindo no sentido que as pessoas falaram, poxa, eu posso fazer meu material autoral, eu sei tocar, eu sei como compor, eu sei aonde levar minha música para produzir ela num estúdio, fazer ela de modo correto. Então, é o que está acontecendo, está todo mundo fazendo som. Tá todo mundo tocando música própria, fazendo música autoral. Que é uma coisa que era impossível de pensar 15, 20 anos atrás aqui em Londrina. Era impossível. Eu tinha algumas bandas, mas era aquela velha história. A gente tinha uma brincadeira, que era a maldição da demotape. Não sei se você sabe dessa história.
Não,
né? Então, assim, banda na década de 90 em Londrina, a gente tinha, por exemplo, a Ana e Banda, né? Que era a banda do Bruca, que é jornalista, Bruca Lopes, o Renatão, o Renato. Aí tinha o José Marcelo Casagrande, que hoje é percussionista da Usuela na bateria.
Monstro.
Aí a banda fazendo um puta sucesso, foi no show do Zerão e tal, lançou o demo tempo e acabou a banda. Aí o Santo Graal também, na época da primeira formação, né? Lançou a demo tempo e acabou a banda. Blue Up lançava um disco, um CD, acabava a banda. Guaranóis lançava, né? Acabava a banda. A única banda que eu acho que de todas na nossa época que ainda conseguiu lançar até 3 álbuns assim foi o Chaminé Batom. O Chaminé Batom conseguiu. Né? Tanto que, claro que depois cada um teve que ir para um lado e tal, e agora eles estão com outro projeto, né? Os músicos do Chaminé, que é o Labuta Mamute, né? É um trabalho bem legal que eles estão fazendo também. Então, quer dizer, não é só nós, os dinossauros, não tem só nós de dinossauros da história, não estamos sozinhos, né? Então, é uma coisa legal ver isso acontecendo, né?
Pô, chega de maldição da demoteca.
Ah, não, chega, já era.
Que não seja transportado para a maldição do EP, né, hoje em dia.
Eu acho que. Ah, por exemplo, o Escopo, por exemplo, lançou um play, né? Segundo consta, eles não acabaram. Fica aquela história, pô, acabaram ou não acabaram, né? Eu falei com o Thiago falou, não acabou, só tá ficando outro baterista.
Pô, e cara, eu sou um cara que chegou há pouco tempo em Londrina, tem 12 anos que eu moro aqui só, e já te conhecia nas redes sociais ali do Facebook como um divulgador musical, né? Porque, um cara sempre agitando, e só hoje estou te conhecendo pessoalmente.
Você não vai acreditar, eu saí em 1999 de Londrina, fui morar em São Paulo. Aí lá eu virei músico profissional, tocar com artista pop, Luê Vanessa, Padre Zezinho, fiz de tudo, sertanejo, samba, rock, fazia de tudo lá, viajava pro Brasil inteiro. Aí fiquei nessa leva de 2000 até 2004, 2005 eu fui pro Rio de Janeiro, que eu arranjei um emprego, fui trabalhar lá de gerente de compras, parte administrativa que já era uma das coisas que eu fazia. E aí, foi bem na época que teve o Pan-Americano, acho que foi 2005 ou 2006, eu comecei a redigir, falei, vou escrever um livro com todas as memórias. Comecei a escrever, criei um post no Blogspot, mas criei um post único. E eu fui remontando esse post durante anos, virou uma colagem de matérias, de histórias. Tá lá até hoje, se falar rockdelondrina.blogspot.com.br.
Tipo um on the road no rolê de papel higiênico.
Assim. Exatamente. Você vai ia colando a história, começava lá do princípio, lá em 1987, quando eu fazia colegial aqui. Aí você começa a contar as histórias, Santo Graal, Blue Up, todas as bandas que eu passei. Só que daí o pessoal via as histórias e começava a contar as histórias deles. Aí que eu entrei em samba, porque vinha foto, vinha imagem, ia montando tudo numa colagem só. Se for lá, o post tá lá até hoje. Tem, acho que 2005, cara. Nossa, já faz tempo, né?
Você acredita que eu acho que eu já andei acessando esse post?
Exatamente, fui eu que escrevi toda aquela bagunça.
Sensacional.
Eu que escrevi toda aquela bagunça.
Foi quanto tempo de Rio de Janeiro daí?
Eu fiquei no Rio até 2007. Até julho de 2007 eu fui para Curitiba, aí que eu comecei a desenvolver a coisa do blog com mais seriedade, até chegou uma época que só tinha aquele post, não tinha mais nada, comecei a pegar uns discos, uns CDs que eu tinha das bandas e queimar eles, né? Botar eles num link para poder baixar, naquela época acho que era, esqueci o nome do acesso do link, mas tem até hoje, dá para acessar e dá para baixar. E aí foi nessa brincadeira que o pessoal começou a me reconhecer como cara que contava história de uma parte do rock de Londrina e tal, e isso foi pegando. Aí do rock de Londrina eu criei o lado rock, né? E hoje a gente tem o site da Cal, que usa o rockdelondrina.com.br, mas a Cal é um movimento, não tem nada a ver com o lance do blog, mas o blog ele dá apoio, então tudo que a gente está gravando na Cal acaba caindo, eu já jogo também no blog também como ponto de referência, até porque é histórico, né? Se a gente for para pensar daqui a uns anos, vai ser histórico tudo isso.
E qual a possibilidade de nascer um livro com essa história toda?
Eu tô até hoje
físico,
esperando.
Um livro físico.
Eu tô até hoje esperando que alguém fale, quero editar isso, vamos fazer uma revisão ortográfica, vamos lançar isso em livro. Eu tô até hoje esperando.
Pô, sensacional, hein?
Porque dá para colocar muito mais histórias além daquelas que tem lá, né?
Sim.
Eu já sei, né? Pelo contato que eu tenho, do número de pessoas que eu conheço da nossa época, que já tocava antes de nós e depois de nós, dá para pegar aquele texto, reformular ele e fazer uma coisa muito mais completa. Apesar que esqueci o nome dele agora, o jornalista, não é Miyazaki, ele, da geração 80, que ele já criou o livro da Jovem Guarda aqui em Londrina, né?
J.B. Medeiros?
Não, ele é um... Esqueci o nome dele agora. Mas ele é jornalista e ele escreveu esse livro sobre a Jovem Guarda, e agora ele está com um grupo público lá chamado Geração 80-90, onde ele está resgatando mais ou menos o que eu fiz também. Só que ele pega o pessoal da Vila Brasil aqui, o pessoal das vilas que tinham banda, aí resgatou toda a história do Marcelo Domingues, antes, na época do Convulsão, entendeu? Então todo mundo, depois que eu comecei a escrever, começou a resgatar a história, o que é muito legal, eu bato palmas pra isso.
Cara, eu acho o maior barato assim, ter essa referência toda, essa reverência também, né? Uhum. Todos aqueles, sim, que já passaram por Londrina, porque, pô, a gente vê Londrina hoje, essa efervescência toda em função da UEL, do curso de música, já acha super legal. Mas quando para pra pensar, vê que Londrina já foi mais progressista ainda, né, cara?
Nossa,
já foi mais...
muito mais!
Experimentações musicais que estavam mais à frente daquele momento.
Primeiro que você tem que entender que quando a gente começou a tocar, o Osmani e eu, os músicos da cidade que tocavam na noite, faziam som, a referência deles era Rico Barnabé, para tudo, que já é uma coisa para São Paulo, lá para a vanguarda paulista, já era algo muito progressista. Né? Tanto que ele era aplaudido na Europa, mais na Europa do que no Brasil.
Até hoje é moderno, né?
Até hoje é moderno, você está entendendo o som dele? É tão moderno que ninguém entendeu, até hoje que ele faz. É a referência de música tonal, referência de Schoenberg, de misturar a música erudita. Que foi uma coisa que o Zappa fez nos Estados Unidos, só que o Zappa fazia de um modo diferente. Ele usava mais, eu acho que questões, como falaria assim, ele usava o pop americano mesmo como referência para as maluquices sonoras. Então, vamos falar maluquice no sentido de não ser uma música convencional, mas é uma música muito séria, se for analisar profundamente.
Racional. Né?
Só que o Arrigo era muito mais assim, como se diz, conservador. Na parte do progressista. Engraçado falar isso. O cara era conservador musicalmente na parte de música contemporânea. Né? O que o Zappa não era. O Zappa não tinha. Ele era totalmente progressista no sentido de liberdade para criar. Enquanto que o Arrigo não. O Arrigo é músico sério. É tipo o cara de música de câmara. Né? Fazer quarteto de violino, quarteto de cordas. Né? O cara já usa todas aquelas referências. Ele, claro que ele usou isso na música pop, inclusive a Blitz, talvez a geração de hoje não lembre o que tenha sido a Blitz, mas a Blitz nada mais foi que uma influência do pessoal do Rio sobre o que Arrigo e Itamar Assunção estavam fazendo na vanguarda. Você entendeu? Foi uma coisa, foi uma catarse, né, que a gente chama, né, quando as pessoas começam a pensar uma coisa ao mesmo tempo e começam a executar. Então eu acho que também com relação, voltando à relação do blog e do pessoal escrevendo sobre Londrina, querendo resgatar a história, também foi uma catarse, das pessoas querendo resgatar isso, você entendeu? O que é legal.
Pô, e aí quando Tom Jobim conheceu a música do Arrigo...
Ah, não. Apesar que o professor dos dois foi o mesmo, né? Foi o Kohlreuter, né? O Kohlreuter deu aula pro Tom Jobim, depois, mais tarde, alguns anos, décadas depois, acabou dando aula pro Arrigo.
O Arrigo,
né?
Também.
É, tá. Sou da segunda turma de música da UEM, então. Cara, entrei em 94. Fiquei de 94 a 97, só não completei o curso, né? Por causa da noite, né? Tocar à noite, 5 horas da manhã, para estudar piano, estudar violão e flauta, não tinha condição, né? Não tinha condição disso.
E nessa pandemia tá ouvindo o que, assim, de coisa nova, coisa diferente? Momento dica.
Momento dica.
Momento dica. Escute, vá lá. Escute isso.
Cara, eu às vezes eu escuto coisas, eu descubro coisas novas pra mim, mas que são lá antigas, né? Que não tinha ouvido ainda. E às vezes coisas novas realmente, né? Até via Spotify.
Deus abençoe o Spotify.
Pois é, ele vai te sugerindo coisas assim que... Eu confesso que muitas coisas tenho até salvo aqui em playlist, mas eu não vou lembrar num nome assim que ficou marcado. Mas tem muita coisa.
Até porque quando você escuta os caras velhos, estão cada vez melhores, né? Parece que é uma coisa...
Experiência,
você,
né?
Escuta
experiência.
Não, mas você escuta a mesma música do Zeppelin e tal. Parece que tá melhor, cara.
Os caras, com o passar do tempo, eles vão tocando melhor. A performance deles melhora. Você pegar essa performance do Led Zeppelin 2011, o Celebration. Eles fizeram em Londres.
Por aí.
Os caras tocando, bicho. O que é aquilo, cara? Tudo bem que o Jason tá lá na bateria, o filho do homem, né, cara? Então o cara tem a mesma pegada, a mesma timbragem e tudo. Mas você vê o Jimmy Page, você olha pro cara e fala, o cara não vai conseguir tocar. Dá uma olhada no que os caras fizeram, né, cara?
Mas você não acha que você ouvia a mesma música, aquela que você ouviu já 150
é
mil vezes? Foi isso que eu quis dizer, que tá cada vez melhor a mesma música, a gravação. Mano.
Exatamente.
É, o que acontece comigo é que eu acabo escutando alguma coisa que eu não tinha ouvido há décadas ouvindo a mesma coisa mas peraí, tem um negócio aqui que eu não tinha percebido.
Não tinha percebido, né? Que era assim, né?
Às vezes você põe no fone e fala, olha, cara, não tinha notado isso aqui. Depois de escutar 50 milhões de vezes a mesma música.
Exatamente, eu tava um dia eu tava percebendo, vendo a vida inteira escutei a música Tom Sawyer do Rush e eu não entendi a hora que ele fechava. Ele fazia uma frase e entrava a voz de novo depois que fazia uma parte determinada. Então uma pequenina coisa que ele faz que mata toda a parte da bateria ali. Ele consegue matar a bateria no compasso. E eu vi, por incrível que pareça, eu vi o Gobinho tocando no estúdio. E eu falei, cara, será que é desse jeito? Mas eu fui lá conferir, era igual. E eu nunca tinha ouvido aquilo, cara. E eu vi a música fazia anos, cara. Achando que estava sabendo tocar ela, mas aquela parte, do jeito que fechava a música, eu não fazia assim quando eu tocava. Entende? E é uma questão de percepção, né? O tempo vai passando, a percepção vai melhorando alguns aspectos de audição.
É que esses sons aí, apesar de ser influenciou pra caramba nós e ter escutado muito, né, esses classic rocks, eu mesmo, eu evito ouvir, assim, eu já não, sabe? É, eu vou buscando coisas novas mesmo. Não que, assim, posso até dizer que estou meio saturado, ao contrário do Cadu, né? O Cadu gosta de escutar.
Ah, até hoje escuto, né? Então eu escuto, mas também escuto coisa nova também.
Tem fases também.
Coisa que ele me indica, que o Zoni me indica, fala, escuta isso aí.
Então eu tento procurar outras coisas assim, né? Entrei numa fase de uns anos, sei lá, 10 anos pra cá, que eu fui aprofundando, tipo, entrei na fase Radiohead, coisa que eu não ouvia. Aí hoje conheço tudo dos caras. Aí, e assim, né? Eu pego um negócio ali, pô, coisa que eu não gostava ou não tinha prestado atenção, de repente eu vi, pô, que legal, né? Aí eu, né? Acho que o mais recente, assim, que eu me lembrei, assim, que eu posso citar, é o Queens of Stone Age, que é uma coisa que eu nunca dei bola, e sim, falei, pô.
Depois você escuta, a prestar, né? Você começa a apreciar. Essa banda é legal mesmo, hein, cara?
Sim.
Sonzeira, né? Ó, pra você ter uma ideia, comigo foi a mesma coisa. Foo Fighters é uma coisa que eu passava batido. Aí eu comecei a escutar e falei, não, mas é legal isso. Isso aqui é bacana. Smash Pumpkins, hoje eu tava até falando pro Osmani, que era uma coisa que na década de 90 tinha MTV, aquela coisa, só que a gente tava tão, sabe, a cabeça voltada a tirar a música, a ensaiar, a fazer aquilo,
passou batido.
A gente ouvia só que na MTV aquela coisa mais pop dos caras. A gente não ouvia o trabalho depois que virou. E, pô, acabei escutando uma música totalmente trabalhada. Outra coisa de novidade que eu escutei e eu aconselho todo mundo a ouvir, principalmente quem é da nossa fase, que quer escutar coisa nova e muitas vezes torce o bico para as coisas novas, é uma banda australiana chamada Pliny. É uma banda, ela faz um misto de fusion com prog rock. Você entendeu? É uma guitarra, cara, os músicos, assim, que é uma coisa, assim, absurda a execução deles tocando. É absurdo, absurdo, né? E a banda, assim, aqui ninguém conhece, ou pouca gente conhece. Tem só os caras mais, aqueles progs, aqueles caras cabeça de prog mesmo, que vira 24 horas por dia, que conhece e sabe o que é essa banda Pliny. Mas eu vi, assim, por acaso, sabe quando o YouTube vai selecionando e vai te jogando? Aí eu falei, Pliny, pô, vi a capa, pô, legal, né? Rapaz, eu fiquei assim, espantado. Comecei a escutar a semana inteira escutando os caras. E tipo, 2-3 discos, a banda, acho que lançou o primeiro disco em 2010, tá fazendo turnê pelo mundo inteiro. Quer dizer, negócio.
Não, eu quis entrar nesse assunto por mim mesmo também, e para quem for ouvir o podcast, também ter essa possibilidade. Porque às vezes acontece essa sorte de cair no seu colo pelo Spotify e às vezes não, às vezes você precisa de alguém te passar ou o jornalismo, né? Você que se amarra em divulgação de som autoral, depende de alguém que foi lá e tal, mas enquanto isso não acontece...
Para você ter uma ideia aqui de sons que, assim, eu sabia quem era a banda, eu conhecia os caras, e que eu fiquei fascinado, só por questão de eu começar a divulgar, ver eles tocando ao vivo junto com a gente, eu fiquei fascinado com o Drugs. Cara, porque a gente sempre tem aquela referência, pô, tá banda punk a gente mesmo, principalmente a gente que foi da fase metal, hard rock, prog, né? A gente sempre tem aquela referência de, puta, punk, né? Aquela coisa mal tocada, aquela coisa meio crua. Rapaz, a hora que você vê a execução dos caras ao vivo, do Zé Maurício na bateria, do Daniel e do Felipe, cara... Eu fiquei espantado com o profissionalismo dos caras tocando no palco, bicho. Postura de palco, os caras, marcação de palco. Eu falei, porra, mas o underground se profissionalizou nesse. E, cara, como fosse uma banda que viesse da Alemanha tocar aqui em Londrina. Os caras, postura profissional no palco. Então, assim, eu fiquei impressionado mesmo. Scope foi outra banda que fiquei impressionadíssimo. Foi no mesmo show. Né, o Etnia. Então, assim, tem um monte de coisas novas aqui de
Puta
Londrina
massa.
que, olha, bicho, eu fico espantado. A
Eu grudo
qualidade, né? Qualidade.
o Felipe do Drugs que tem a Les Paul com B90, né?
Ah, sim. É.
Já bati o olho ali, já falei, aí tem uma coisa legal aí.
Porque quando eu toquei em São Paulo, eu toquei com uma banda chamada Starfish 100, Starfish 100. Que era uma banda que era influenciada por aquela banda The Church da Inglaterra, banda indie, né? E, assim, aquela sonoridade, o cara fazia os discos, a gente cheguei a gravar, o pessoal do Espírito Zombeteiro chegou a tocar com eles, Puto Mate, Matheus e tal. Mas não tinha essa verve, você entendeu? Essa pegada que nós temos. Pessoal das bandas assim, de São Paulo, aqui você vai aqui em Londrina, você vê a pegada que o pessoal de indie rock tem. Cara, é completamente diferente de você ver as bandas de São Paulo ou em Curitiba tocando. É mais ou menos a nossa linha de tocar aqui em Londrina, a nossa escola de rock aqui em Londrina, ou mesmo de música, é totalmente diferente. O pessoal que vem de fora, ou a gente vai para fora, vê a gente tocando, os caras falam assim, que é isso? Da onde que vocês são? Primeira coisa que vocês perguntam, da onde que vocês são? Fala, a gente é de Londrina.
E assim como uma banda de Londrina que vai tocar no interior de São Paulo e a pessoa não conhece a banda, mas ela fala: "Ah, é de Londrina". Então vamos lá. Por que é de Londrina? Você já ouviu falar dessa história também?
O Madeira foi uma das grandes bandas que fez os caras. Porra, vocês são de Londrina? É a primeira banda, assim, que o pessoal. Você vai em Curitiba, você pergunta, pode qualquer bar de rock em Curitiba. Primeira coisa que eu falar, ah, eu lembro da banda Madeira. Todos
Que
lembram.
massa.
Porque eu acho que eles fizeram, tinha um, dois shows em Curitiba, mas foi um negócio, assim, tão espantoso. Eles ficaram tão assustados que eles não sabiam que tinha uma banda de rock autoral na cidade com uma qualidade do Madeira, que tinha mesmo, né? Porque os caras se preocupavam com cada detalhe, né?
Teatral, né?
É,
Tem uma
não
coisa.
só teatral, mas a parte de som, de áudio, luz, né? Eles tinham toda uma produção e levavam com a gente,
Aí, Júlio, escuta essa. E você estava comentando antes de começar a gravar que iria rolar uma homenagem ao Marco Tureta. Quem
Isso,
sabe esse é o
isso.
momento de deixar registrado esse grande cara aqui de Londrina, meu. A cidade inteira com certeza pegou de surpresa, né, com a partida dele. E que não representa o fim, né, cara? Representa
Não, de jeito
o
nenhum,
cara
de
tá
jeito nenhum.
eterno no
Foi
trabalho
uma
dele, né?
fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Eu estava em Cuiabá passando final de ano, eu tinha tocado com ele, fazia o quê? Ensaiado com ele, fazia o quê? 2 meses, 1 mês? Eu estava no roqueria. Era eu, a Daiane, uma esposa dele, que era a atual esposa dele, e o Alessandro no baixo. Eu estava fazendo em formato trio. Só que no dia do rock, o Alessandro não pôde e a Sarinha fez baixo pra gente, né? E ele teve tipo uma pneumonia, bem na época do show de rock lá, né? Mas deu uma pausa, a gente parou e tal, não falou mais nada, ele voltou melhor. Voltou melhor. A gente chegou a tocar aqui no Empório da Cerveja, ali perto da Castelo Branco, ali na Castelo, que tem o negócio da cerveja ali. A gente fez um show lá à tarde, falou, tudo bem, tudo ok. Passou, chegou o final do ano, fui viajar na casa do meu irmão em Cuiabá. Virou o ano, um dia dois, morreu. Falei, meu. E aí, claro, né, o Marcelo ficou super, todo mundo ficou super comovido com a história. A gente fez o Festival Londrina Calling, lá o terceiro, o evento foi todo destinado para Daiane, para a esposa. Ah, houve lá umas coisas e tal, que a outra esposa não queria que desse e tal, mas no final foi o que a gente acordou, né?
E é possível que ainda tenha uma
Acordou, a
homenagem
Daiane foi lá, ficou super agradecida, né? A gente reverteu toda a portaria, inclusive o Elvis foi super gentil, porque ele descontava uma porcentagem lá. Ele falou, não, vou passar a porcentagem toda. Deu R$ 600, foi passado tudo para ela direto. Né? E aí, quer dizer, o Marcelo já tinha conversado conosco sobre a questão de que ele iria fazer, né? O evento. Né? Foi bem na época, foi no dia que o Neil Peart morreu, ele estava com a gente lá no Dolly
É?
Rodgers. E aí
Ah, sim.
ele foi bem no dia, ele sentou com a gente e falou, olha, vou fazer esse evento, tal. A gente já tinha falado sobre o Londrina Colony, que a gente ia fazer homenagem. Não, não homenagem, mas ia destinar a renda para a família do Toretto. E aí estava tudo certo, a gente já tinha ensaiado, o CO2 já tinha ensaiado para tocar uma música do repertório de Convulsão. Ele pegou várias bandas, bandas de fora, para tocar o repertório de Convulsão inteiro, desde a década de 80 até 90, passando por todos os estilos que Convulsão passou, né? Tava tudo pronto, era só ensaiar, subir no palco, cada um fazia quatro músicas e ia para casa. Aí veio a Covid, aí agora ficou no segundo plano. Não sei se ele vai retomar no primeiro momento já o evento, mas era um evento que ia ficar muito bacana essa homenagem, se a gente conseguisse ainda fazer, viu, cara?
Ainda será feita.
PHD foi a primeira gravação que a gente fez. É, essa é um riff bem antigo, lá dessas, acho que 2000, 2001, por aí, que foi se modificando e surgiu a letra. Acho que foi a primeira ou segunda letra por aí que eu escrevi. E aí a gente fez, né? Ideias aí, rítmicas aí do Cadu, questões de compasso diferente.
Não, fala da experiência tua, não é?
Experiência minha, não é?
Que a letra é tua.
Não, ela critica um pouco essa questão acadêmica, né? Porque eu fiz mestrado atrás, e assim, eu vi bastante essa disparidade do mundo aqui fora profissional, né? Eu trabalho como urbanista, planejamento urbano, e eu fiz a mestrado nessa área. Então eu vi da experiência real aqui no mercado de trabalho em confronto com a experiência acadêmica, de estar só ali dentro, né? Esse momento. E aí eu, sei lá, falei um pouco sobre isso aí, dentro da letra de PHD, essa fuga da realidade aí de quem tá lá dentro.
Falta de diálogo entre elas.
É, porque assim, seja mestrado, doutorado, PHD, tem muito essa falta de visão do mundo real. Não digo generalizando, mas existe muito isso aí. Eu vou falar um pouco disso aí, da vista pública.
E às vezes até o cara deixa de citar o trabalho de alguém apenas pelo ego, né? Uma coisa assim,
próximo.
O que importa mais ali, né? Você ir com a cara de uma outra pessoa que você poderia citar na sua dissertação ou o conhecimento que está sendo produzido? Né?
É.
Enfim, várias. É uma divagação.
Várias interpretações possíveis.
Eu vou mandar essa música pro então e agora ex-ministro da educação, que sim, foi pego mentindo no currículo.
Aí, ó. Vamos ver qual a interpretação dele.
Cara, e surgiu algum som novo na pandemia do CO2? Tem alguma coisa que está ainda sendo trabalhada e logo logo a gente vai poder conhecer aí?
A gente tem, não que tenha surgido agora, mas o nosso projeto é de completar aí, inicialmente, acho que 10 músicas, que a gente tem assim, como se fosse um trabalho até. A gente tinha uma ideia aí de lançar isso em forma de LP, então esse formato de 10 daria certinho para isso, né? Então nós gravamos 3, depois gravamos mais 3, e a ideia agora seria completar isso. Tenho mais composições, né? Na verdade dá bem mais que isso, mas aí a gente acaba selecionando ali o que ficou mais legal e tal. Então a gente estava, né, acho que no final do ano, a gente já tinha começado a trabalhar,
isso,
eu e o Cadu, essas ideias, que estão assim, 90% prontas, né? A gente tem umas,
A gente quatro, sabe que músicas. Mesmo que a gente desenvolva elas aqui, a hora que a gente for pro estúdio, o Júlio vai mudar, não vai mudar, vai virar uma outra música, né? A gente vai com uma música e sai com outra de lá, né?
Então, é que a nossa ideia é sempre chegar com um negócio meio formatado. Exato. Eu pego a minha ideia, gravo ali, né, no software ali, faço, uso uns samples de bateria, eu mesmo gravo os outros instrumentos para ter uma ideia de como mostrar isso para eles, né? E lógico, eu não sou baterista, não sou baixista, então eu faço uma coisa ali super básica, né? Um sample de bateria ali que fica a música toda. Aí o Cadu vai lá e faz a ideia dele.
Exato,
né?
Exato. A gente cria em cima do que... Pegar referência de tempo, referência do ritmo e trabalha. E, obviamente, pode aparecer alguma ponte... Em alguma parte da música.
A gente tem um esqueleto, harmonia, né?
A gente tem um esqueleto básico, a gente consegue pelo menos gravar e ir pro estúdio já com uma ideia meio que formatada. E chegando lá, a gente abre como se a gente abrisse uma planilha e começasse, opa, agora vamos pegar os elementos, né? Os detalhes aqui e ali para poder fazer a gravação. Né?
E você falou do LP, já chegaram a pesquisar alguma empresa que produz LP? Sim. Como que tá essa possibilidade?
É, na época o Cadu pesquisou, né, até essa possibilidade da gente prensar isso fora daqui, né, tipo Alemanha e tal, até por uma questão de custo, né?
Custo,
de valer mais a pena do que fazer aqui.
É certo.
E assim, são ideias e sonhos, porque, claro, tudo isso que a gente produz, logicamente não tem fins lucrativos. Se tiver, é lucro pra gente, né? É um bônus a mais, mas a gente produz pelo amor à arte, né?
Claro.
Assim como qualquer outro artista, o cara não vai pintar um quadro na intenção de vender ele e ganhar dinheiro.
Exatamente.
Então é botar pra fora, em forma de música, o que a gente tem, né? Como artista.
Que bom, porque só a realidade não basta.
Exatamente.
Obrigado pela aula aí, vocês dois. Curta a aula, tem muito material aí para pesquisar nas bandas que você falou e até refletir sobre a conversa. Para quem está ouvindo esse barulho de língua, a gente está aqui na casa do Osmani e ele capturou esta pequena criatura. Quem que é essa pequena criatura?
Essa aqui é a Lola.
E aí?
Ewok.
Agora é hora de você fazer barulho, agora é hora de se manifestar. Tá bom. Valeu, rapaziada.
A gente agradece, mandou um full card, nós na área. Bem.